O que Deus diz sobre mim? Quem sou eu em Cristo? Uma das maiores batalhas que os crentes enfrentam hoje não é a batalha contra o diabo, o dinheiro, o pecado ou o medo. A maior batalha é a batalha da identidade. Muitos crentes não sabem quem Deus os fez para ser e, por causa disso, vivem abaixo do seu potencial, autoridade e herança em Cristo. Deus disse em Oséias 4, 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não porque o diabo é poderoso, não porque o mundo é difícil, mas porque falta conhecimento. É uma das maiores verdades em falta, é o conhecimento da identidade. Davi disse algo profundo no Salmo 139, 14. Eu te louvo porque de modo assombrosamente maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Assombrosamente. Neste contexto, a palavra hebraica yare implica um senso de reverência, admiração e respeito, não um sentimento de medo. Significa que você foi criado com grande cuidado e interesse sincero. Maravilhosamente. A palavra hebraica palá significa ser maravilhoso, extraordinário, único e separado. Ela destaca o design distinto e individual de cada pessoa, repleto de características, talentos e potencial únicos. Implicações. Este conceito enfatiza que ninguém é um acidente e todos têm um propósito. Sugere que nossos designs diversos são um reflexo da criatividade de Deus e que devemos valorizar nossa própria singularidade e a singularidade dos outros. Observe a última parte. E minha alma o sabe muito bem. Existe essa convicção que você tem de que há apenas um de você neste universo. Seu espírito pode saber que você foi criado por Deus, mas se sua alma, sua mente, emoções e crenças não souber disso, você viverá como alguém que Deus não planejou. Hoje exploramos o que Deus diz sobre você, como viver essa identidade e por que muitos cristãos ainda sofrem, apesar de estarem em Cristo. Ponto 1. Por que a identidade importa? A identidade determina o seu destino. Quem você acredita ser determina como você age. Se você acredita que é fraco, agirá de forma fraca. Se você acredita que é uma vítima, viverá derrotado. Se você acredita que é escolhido, andará com confiança. Se você acredita que é amado, se aproximará de Deus com ousadia. Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa, assim ele é. B. Exemplo da realidade. Um leão criado entre cabras comerá grama, fugirá de ameaças e viverá como uma cabra, simplesmente porque não sabe quem é. Muitos crentes são leões em Cristo, mas vivem como cabras porque não conhecem sua identidade. C. Exemplo bíblico. Gideão, em Juízes 6, chamou a si mesmo de o menor na casa de meu pai, mas Deus o chamou de varão valoroso. Jeremias 1, 6. Então eu disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, pois não passo de um jovem. Lamentações 3, 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o ordenou? Você é quem Deus diz que você é, não pela definição do mundo. Ponto 2. Por que os crentes sofrem mesmo sendo salvos? 1. Falta de conhecimento. Oséias 4, 6. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Deus não disse que os pecadores perecem. Ele disse, meu povo, os crentes. Por quê? Não porque Deus seja fraco, não porque o diabo seja forte, mas porque eles não sabem quem Deus é, o que Deus disse e quem eles são em Cristo. A ignorância é a arma mais fácil do diabo. Exemplo, autoridade. Se um policial não sabe que possui autoridade, até mesmo um ladrão desarmado pode intimidá-lo. Mas quando ele reconhece sua autoridade, tudo muda. Da mesma forma, exemplo bíblico, em Atos 19, 13 e 16, os filhos de Seva tentaram expulsar demônios por Jesus a quem Paulo prega. Os demônios disseram: a Jesus eu conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eles não conheciam sua identidade, então o diabo os venceu. Satanás teme os crentes que conhecem a Deus e conhecem a si mesmos. 2. Ignorância da autoridade espiritual, Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus deu aos crentes autoridade sobre o poder do inimigo, mas se você não souber disso, não usará essa autoridade.
Dize. Negligência do lugar secreto. Salmo 90, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A identidade é fortalecida no lugar secreto. Oração, adoração, meditação. Um lugar secreto significa um estado espiritual de comunhão íntima, segurança e proteção divina, encontrado em um relacionamento próximo e privado com Deus. Não um local físico, como descrito nos Salmos. Por exemplo, Salmo 90, 1. O lugar secreto é onde Deus te define, te molda, te revela. Quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente, ele foi de fugitivo a libertador. Quando Gideão encontrou Deus enquanto se escondia, ele foi de covarde a poderoso guerreiro. Juízes 6, 12. Quando Isaías viu o Senhor alto e exaltado, passou de sacerdote comum a profeta. Isaías 6, 1, 8. Identidade não é descoberta na multidão. Ela é descoberta no lugar secreto, na oração, na adoração, na escritura, na comunhão com Deus. O lugar secreto é onde você recebe estratégias e tarefas sob medida para cada tempo e estação. Sair em busca de um novo pastinho mais verde nos Estados Unidos, apenas porque ouviu falar, sem consultar o seu Criador, pode sair caro para você. Isso é muito custoso e pode ser perigoso para o seu chamado. Davi fez algo profundo em 1 Samuel 38. Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue-os, pois certamente os alcançarás e sem falta recuperarás tudo. Deus ainda acrescentou um bônus: e sem falta recuperarás tudo. Lugar secreto. Fique lá, adore lá, permaneça lá, construa intimidade com seu Deus, e ele te mostrará o caminho que você deve seguir. Quando você o negligencia, sua identidade espiritual se enfraquece. Você se torna vulnerável ao medo. O inimigo ataca sua mente. Exemplo prático. Seu celular funciona de acordo com o software que está nele. Se o software está corrompido, o celular apresenta defeitos. Muitos crentes apresentam defeitos espirituais porque estão rodando com um software espiritual desatualizado. O lugar secreto é onde Deus atualiza o sistema. Ponto 3. Dar frutos. A prova de que você sabe quem é. João 15, 4, 5. Mateus 16, 25. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a encontrará. Esta é a matemática do reino. O mundo diz: proteja-se, coloque-se em primeiro lugar, jogue pelo seguro. Mas Jesus diz: perca a sua vida por minha causa, então você descobrirá quem realmente é. Um cristão que entende sua identidade não se apega a esta vida, ele a derrama. Ele não esconde sua fé, ele brilha. Ele não se mistura ao mundo, ele dá frutos. Jesus disse que a prova de que você está nele não é a frequência à igreja, nem títulos, nem dons espirituais, mas sim os frutos. Fruto do caráter, Gálatas 5, 22, 23. Fruto da justiça, Filipenses 1, 11.
Fruto de boas obras, Colossenses 1:10.
Fruto de almas ganhas, Provérbios 11:30.
Mas aqui está a revelação. Dois terços do nome de Deus,
D-E-U-S, em inglês God, começam com vá.
Isso não é coincidência. É um lembrete do reino. Deus está sempre enviando, ide por todo o mundo.
Ide e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos.
Ide e dai fruto que permaneça.
João 15:16.
Se você realmente sabe quem é em Cristo, você irá.
Vá com seu dinheiro. Semeie em missões, evangelismo, na igreja e nos necessitados.
Vá com seu telefone, compartilhe as escrituras, ore por alguém.
Envie uma mensagem de voz de encorajamento.
Vá com sua boca, pregue Jesus em todos os lugares.
Vá com seu estilo de vida, deixe sua luz brilhar de forma tão ousada que as pessoas vejam Cristo em você.
Por todos os meios, resgate almas do inferno diariamente. Esse é o fruto que importa na eternidade.
Exemplo da realidade. Imagine um bombeiro que vê um prédio pegando fogo, mas decide, não é problema meu.
Não, um bombeiro entende sua identidade.
Seu trabalho é salvar vidas. Se ele ignora o incêndio, negou sua identidade.
Da mesma forma, quando um cristão se recusa a ir, negamos nossa identidade do reino. Mas quando perdemos nossa vida, nosso conforto, nosso medo, nossa reputação, por amor a Cristo, na verdade, encontramos nossa verdadeira vida, e o reino se torna visível através de nós.
Um crente que conhece sua identidade nunca será infrutífero.
Ele irá, ele servirá, ele brilhará, ele ganhará almas, ele dará frutos que permanecem para a eternidade.
Ponto 4. Aplicação das leis do reino. Vivendo sua identidade.
Romanos 12:2. Sejam transformados pela renovação da sua mente.
A transformação começa quando sua mente concorda com aquilo que Deus já te fez. Leis do reino que você deve aplicar. A lei da fé, Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Fé é tomar Deus em sua palavra, mesmo quando os sentimentos discordam.
B. A lei do Espírito, Romanos 8:2.
Você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte.
O Espírito Santo te capacita a viver acima da sua velha natureza.
Lei da confissão. Provérbios 18:21.
A vida e a morte estão no poder da língua.
A identidade é fortalecida pela confissão. Eu sou quem Deus diz que eu sou.
D. A lei da obediência, Josué 1:8.
O sucesso flui da obediência à palavra.
A identidade cresce quando você pratica a palavra, não apenas a ler.
Ponto 5.
O que Deus diz sobre você, o fundamento da identidade.
Você é assombrosamente e maravilhosamente feito.
Salmo 139:14.
Isso significa, você foi intencionalmente projetado.
Você carrega valor divino.
Você não é um acidente.
A habilidade de Deus está no seu DNA.
Você é uma nova criação.
2 Coríntios 5:17.
Você é a justiça de Deus.
2 Coríntios 5:21.
Portanto, pare de dizer que você é pó, inútil, miserável, feio, um fracasso.
Pare de dizer que você é a escória da terra.
Você deve ter cuidado com a forma como fala sobre a obra de outra pessoa.
Você é amado, escolhido, adotado, Efésios 1:4-5.
Você está sentado com Cristo, Efésios 2:6.
Você é mais que vencedor, Romanos 8:37.
Você é a obra-prima de Deus, Efésios 2:10.
Somos feitura dele.
Obra-prima é poema.
Poema de Deus, obra de arte de Deus.
Ponto 7. Como viver de acordo com quem Deus diz que você é?
Acredite nisso. Identidade começa com aceitação.
Pare de discutir com Deus sobre o que Ele diz.
2. Fale isso. Confissão constrói identidade.
Jesus derrotou Satanás dizendo, está escrito,
3. Ande nisso. Haja como se o que Deus diz fosse verdade, mesmo quando os sentimentos discordam.
4. Alimente-se da palavra. Você não pode caminhar em identidade com o espírito vazio. Colossenses 3:16. Deixe a palavra habitar ricamente em você.
5. Permaneça no lugar secreto. A oração mantém a identidade viva.
6. Permaneça conectado ao corpo de Cristo. Leones não andam com hienas. Suas associações moldam sua identidade.
Conclusão: o leão precisa despertar.
Você não é um mendigo espiritual. Você não é uma vítima. Você não é comum.
Você é quem Deus diz que você é, formidavelmente e maravilhosamente criado, escolhido, redimido, empoderado, filho do Rei, portador do Espírito Santo, assentado com Cristo, mais que vencedor.
Sua identidade é sua arma. Seu conhecimento é sua vitória. Seu lugar secreto é seu poder. Seu fruto é sua evidência.
O leão dentro de você deve despertar. E a partir de hoje, que você camine, não em quem o mundo diz que você é, mas em quem Deus diz que você é.
Pontos de oração.
Senhor, abra meus olhos para que eu saiba quem sou em Cristo. Efésios 1:17-18. Pai, inunda meu coração com luz, que toda ignorância, confusão e mentira do inimigo sejam quebradas. Ajuda-me a ver claramente quem sou em Cristo. 2.
Pai, estabelece-me no lugar secreto. Salmo 91:1. Senhor, dá-me graça para habitar, não apenas visitar, no lugar secreto. Fortalece minha vida de oração, aprofunda minha fome pela tua presença e firma minha identidade em ti. 3. Senhor, que minha vida produza frutos inegáveis. João 15:5. Espírito Santo, produz o teu fruto em mim. Que minha vida revele diariamente o caráter, o poder, o amor e a natureza de Cristo. Fim do sermão.